Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estamos aqui para mais um áudio sobre a oblação beneditina. Estamos meditando aqui o texto do Dom Felipe, abade do mosteiro, com o título A Oblação Beneditina. Esse é o terceiro episódio dessa série sobre oblação, o oblato de São Bento. O primeiro episódio foi o 1110, o segundo o podcast 1117. Esse é o podcast Ofício das Leituras. No primeiro episódio a gente apresentou essa playlist, né, que nós vamos estar conversando. E eu fiz a leitura desse texto do Dom Abade Felipe. Depois a gente gravou um vídeo falando das cinco áreas que se distribui em toda a fé cristã, mas também o estatuto, né? E essa espiritualidade beneditina. E no 1117 eu comecei a falar a primeira metade dessa conferência e agora quero terminá-la. Então nós vamos começar aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono parágrafo. Que a gente vai entrar na terceira área, que é voltada à vida espiritual, à vida interior, o Espírito Santo. A arte espiritual do crescimento na vida do Espírito. Então, Dom Abade Felipe diz o seguinte, o link da playlist vai estar aqui na descrição deste áudio, né, e outras informações que vocês precisarem. Então, Dom Abade Felipe prossegue, dizendo assim, a oblação vai além da participação nas reuniões regulares e do vínculo jurídico estabelecido por ela. O oblato precisa de uma vida espiritual bem cuidada, através do cultivo da vida interior, para trilhar o itinerário de Jesus, oferecendo-se a Deus e doando-se aos irmãos. Então vejam, meus irmãos, nós, no último episódio, nós meditamos sobre a oblação, a entrega, o abandono e o seguimento de Jesus, que nos conduz para a imitação de Cristo. E é preciso dizer bem claro algumas coisas, de forma bem prática. Se nós não lermos os evangelhos, se nós não rezarmos com as escrituras e principalmente com os evangelhos, se nós não levarmos com seriedade isso, se nós não fizermos uma lectio divina dos evangelhos, todos, completos, a gente não vai conseguir absorver isso aqui. Primeiro que é preciso conhecer. São Jerônimo já falava, quem desconhece as escrituras não sabe quem é Jesus. Então se você não lê os quatro evangelhos, você não sabe quem é Jesus. Isso é o Santos falando. E outra, se você não ler, não basta ler, passar o olho. É preciso meditar, é preciso entender. Por isso a lectio divina. E é preciso ler com calma, trecho a trecho, dia após dia, buscando praticar. Então, o melhor ciclo que você pode seguir é o litúrgico, para ir meditando o evangelho. Então, meus irmãos, de forma prática, não vai existir oblação, caminho cristão, se você não fizer a lectio divina dos evangelhos. Dos evangelhos todos, do início ao fim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é o mínimo, de forma bem prática, para que a gente conheça Jesus. Porque aí você pode dizer, mas isso antigamente não precisou para muita gente, porque vai precisar agora. Nós estamos em tempos difíceis. Hoje várias ideologias apresentam um Jesus falso. Nós temos heresias dentro e fora da igreja. Nós vemos algumas correntes apresentar um Jesus demasiadamente político, outras correntes um Jesus promíscuo, cada coisa absurda que nós ouvimos. Jesus revolucionário, Jesus de tudo quanto é tipo. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. São Francisco de Assis aí falava o Evangelho tal qual. Então não tem outra saída. E aqui, nesse trecho que eu li, que nós estamos meditando, tem tudo a ver, porque ele resume tudo o que nós vimos no último áudio, em 1117. Ele fala, a oblação não é só participar de reuniões regulares. A gente ir para a reunião da oblação. Não. O oblato precisa de uma vida espiritual bem cuidada, através do cultivo da vida interior. Essa vida interior se trata daquele diálogo íntimo entre nós e Cristo. É uma verdadeira vida interior. Como você tem vivido interiormente com Cristo? Como eu poderia perguntar aqui, como você tem convivido com a sua esposa? Você vai dizer, ah, tem um problema ou outro. Como você tem convivido com seus filhos? Como você tem convivido com seu chefe no trabalho? Mas aqui, a vida interior é como você tem convivido com Jesus. Como tem sido sua vida interior. É algo muito concreto, meus irmãos. É algo que precisa ser muito bem vivido, muito bem administrado. E aí Dom Abade Filho fala, através do cultivo da vida interior, para trilhar o itinerário de Jesus. Ou seja, é esse relacionamento que vai me levar realmente a seguir Jesus. Então ele está falando, tudo que eu falei de forma prática, e o de ontem, está aqui. Sem essa vida interior, sem esse cultivo, não vai ter itinerário de Jesus. Então, vou repetir a frase. O oblato precisa de uma vida espiritual bem cuidada, através do cultivo da vida interior, para trilhar o itinerário de Jesus, oferecendo-se a Deus e doando-se aos irmãos. Então, a oblação vai acontecer primeiro a Deus e depois os irmãos, se eu começar esse itinerário com Jesus, seguir Jesus. Isso só vai acontecer se eu cultivar minha vida interior, viver essa espiritualidade, esse relacionamento. Próximo parágrafo. Lombardi Felipe diz, nosso Pai São Bento nos deixou seu exemplo e aponta o caminho. Ele fugiu da exterioridade e se refugiou na gruta de Subiaco, para aí habitar consigo mesmo sob o olhar de Deus. Desde então, surgiram seus mosteiros como grutas espalhadas pelo mundo inteiro, mostrando a necessidade da atenção a Deus e da oferta aos irmãos. Então, nesse parágrafo, Dom Bate Felipe coloca aos nossos olhos o exemplo de São Bento. E qual o ponto da vida de São Bento que ele coloca aqui como luz? O fato dele, fugiu da exterioridade e se refugiou na gruta de Subiaco para ir habitar consigo mesmo sob o olhar de Deus. É esse o ponto da biografia de São Bento que Dom Abade Felipe foca. Né? Então, é claro que ele está colocando aqui para oblatos, não no sentido literal, né, de largar tudo e ir para uma caverna, mas no sentido de voltarmos para esta vida interior, para de fato esta gruta sob o olhar de Deus, né? Habitar consigo mesmo sob o olhar de Deus. Então essa vida interior é fundamental, né? Aquele livro extraordinário do se não me engano, Gabriel Lagrange, A Vida Interior, né, as três idades. Ele começa falando da vida interior de forma fabulosa, quão importante é a vida interior. E a vida interior se desenvolve no silêncio. Quantas pessoas hoje não conseguem fazer silêncio, não conseguem olhar para si mesmo, estar, como ele diz aqui, habitar consigo mesmo sob o olhar de Deus. Estamos o tempo todo ocupados com ouvindo coisas, assistindo coisas, mexendo, né, celular, e não damos tempo para esse olhar interno, esse relacionamento íntimo com Deus, essa voz interior que é tão salutar, aonde nós encontramos o caminho para o céu. Meus irmãos, precisamos silenciar as vozes do mundo para podermos escutar os sussurros do céu. E aí Dom Abade Filipe fala, né? A partir de então, os mosteiros de São Bento surgiu como grutas espalhadas pelo mundo inteiro, mostrando a necessidade da atenção a Deus e da oferta aos irmãos. Então, os mosteiros são como que essas grutas espalhadas pelo mundo que são para nós sinal, testemunho dessa vida interior, dessa necessidade de uma atenção voltada a Deus e do serviço, da oblação, da oferta aos irmãos. Belíssima esta reflexão, né, de Dom Filipe. Próximo parágrafo. Isso tudo está dentro, né, da vida espiritual, da vida no espírito. Eu continuo aqui. Nosso Pai chama de arte espiritual o seu programa de vida monástica. É a arte de crescimento no espírito. Essa arte recorre a instrumentos múltiplos apresentados no capítulo 4 e que hão de ser aplicados incessantemente, dia e noite, e devolvidos no dia do juízo. Seu discípulo, monge ou oblato, é designado por nosso Pai como um operário, perito em arte espiritual, experimentado na vida interior. Então, amados irmãos, São Bento, ele chama de arte espiritual. É muito interessante esse termo arte. Poderíamos tecer vários comentários, mas precisamos ser breves aqui, né? Toda arte necessita uma dedicação, uma sensibilidade, um aparo técnico, mas também uma sensibilidade que extrapola o materialismo, né? E tem relação com a alma. Mas aqui é uma arte voltada à eternidade, ao sobrenatural, a vida no espírito. Então, é algo muito sublime. Esse programa de vida monástica, São Bento chama de arte espiritual. É uma arte do espírito, é uma vida espiritual. O Padre Filipe fala, né? É a arte de crescimento no espírito. Espírito aqui com E maiúsculo, né? Então, crescimento no Espírito Santo. E aí ele fala, essa arte recorre a instrumentos múltiplos, apresentado no capítulo 4 da Regra de São Bento. O capítulo 4 da Regra de São Bento é uma lista de instrumentos de boas obras. Né? Ele cita os 10 mandamentos, ele cita amar o jejum, reconfortar os pobres, obras de misericórdia. Ele cita várias frases. Eu não vou ler aqui, que é bem extenso, tá? O capítulo 4 aqui tem 78 versos, versículos, né? Então é muito profundo cada frase dessa, cada item desse fala-nos muito. Então, o Abade Filipe coloca esse capítulo 4 E ele diz assim: e que hão de ser aplicados incessantemente, dia e noite, e devolvidos no dia do juízo. Então, isso é lá no finalzinho do capítulo 4, ele está citando o verso 75, né? 75, vou ler aqui, ó, na íntegra a regra, ó. Eis aí os instrumentos da arte espiritual, se forem postos em ação por nós, dia e noite sem cessar, e devolvidos no dia do juízo, seremos recompensados pelo Senhor com aquele prêmio que Ele mesmo prometeu. Então, alguns pontos da regra podem ter algumas exigências que é voltado para os monges, né? Mas aqui, a Dom Abade Filipe, ele coloca para todos, inclusive para os oblatos, né? É preciso olhar com atenção, então, esse capítulo 4, né? Para que nós possamos aí realmente tentar aplicar dia e noite, todos os dias, essas recomendações. E aí ele termina o parágrafo, né? Seu discípulo de São Bento, monge ou oblato, é designado por nosso Pai como um operário, perito em arte espiritual, experimentado na vida interior. Então, o oblato ou monge precisa ter tal vida interior a ponto dele ser perito, ele ser um artista. Então, se a gente fala de arte música, então ele precisa ser um músico. Se nós falamos de arte uma pintura, ele precisa ser um pintor. Se a gente está falando de artes cênicas, ele vai precisar ser um ator experimentado. Mas aqui nós estamos falando de arte espiritual. Estamos falando de vida interior. Estamos falando de vida no espírito. Então, o oblato ou o monge precisa ser experimentado na vida interior. Ele precisa conhecer a vida interior. É muito interessante isso, muito importante que a gente conheça, né, a história dos grandes mestres da vida espiritual. Tem um livro do Antônio Ruy Marín que eu recomendo, né? Tem alguns outros livros, né? Eu já citei aqui As Três Idades, né? E As Três Conversões. E tem a Teologia da Vida, da Perfeição Espiritual, da Vida Perfeita, do Antônio Ruy Marín também. E tem o Quero Ver a Deus, né? Do Frei Eugênio. São livros assim voltados à busca dessa espiritualidade profunda. Então nós somos chamados a realmente sermos peritos na vida espiritual. Partamos então para o próximo parágrafo, que vai abranger a quarta área, que é a comunhão, né? Ele diz assim: ele mostra-nos também que a caridade, ele é São Bento, né? Ele mostra-nos também que a caridade fraterna, o melhor fruto da humildade, meio de doação aos irmãos e pedra de toque da vida comum, é fruto do exercício de sua arte espiritual. Por esta, o Senhor, através do Espírito Santo, purificará o seu operário dos vícios e pecados, preparando-o assim para a vida interior. Meus irmãos, esse texto é belíssimo. Ele traça um itinerário com todos os elementos fundamentais para a nossa vida, para a nossa santificação. Então, a caridade fraterna, ele vai dizer alguns adjetivos da caridade fraterna, né? Melhor fruto da humildade, meio de doação aos irmãos, pedra de toque da vida comum. E ele fala: a caridade fraterna é fruto do exercício de sua arte espiritual. Então a nossa vida com Deus, ela abunda na vida com os irmãos. E aí ele vai dizer: por ela, o Senhor, através do Espírito Santo, purificará seu operário dos vícios e pecados, preparando assim para a vida interior. Então, ela fecunda a vida interior. A vida interior fecunda a caridade fraterna e a caridade fraterna fecunda a vida interior. E ele fala aqui, por ela purificará seu operário de vícios e pecados. É realmente na caridade fraterna que não é fácil, que a gente é provado. Provado na humildade. Quem foge da caridade fraterna está perdendo a oportunidade de vencer seus vícios e pecados. E está sendo derrotado pelo seu orgulho. Meus irmãos, a salvação passa pela caridade fraterna. Ela não sai lá na frente, ninguém vai se salvar sem a caridade fraterna. São João vai dizer, como pode amar a Deus que não vê, se não ama, né, ao seu irmão que vê? Então o amor não é perfeito, o amor não se torna verdadeiro. Não se torna consolidado se não passar pelo próximo, pela convivência com o próximo, que nos purifica, que nos lapida. Então a caridade fraterna é necessária, a gente precisa viver entre irmãos, precisamos nos reunir, precisamos partilhar uns aos outros nossas vidas, precisamos perdoar. Precisamos compreender, precisamos estar junto e não separados, com pessoas difíceis, com pessoas que pensam diferente, e aprender a amar, a perdoar, a suportar. Esse é o itinerário cristão. Sem isso, meu irmão, você está indo para o lado errado e não vai dar certo, vai dar problema. Então a caridade fraterna é um dos pilares essenciais. E o último pilar, a última área é a da missão. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E é os três últimos parágrafos aqui, terminando já essa nossa reflexão. Dom Felipe vai dizer, cada oblato vivendo no mundo e entre os irmãos foi um dia tocado por Deus para seguir Jesus Cristo através da oblação e da vivência da arte espiritual beneditina. Então ele retoma aqui, né? Cada oblato vivendo no mundo foi chamado, um dia foi tocado por Deus para seguir Jesus através da oblação e a vivência da arte espiritual beneditina. Ele está retomando aqui a história de cada um de nós. Ele vai para o próximo parágrafo. No lugar em que Deus o plantou e nas condições favoráveis ou não, faça Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, voltar para junto dos homens do nosso tempo através do testemunho de uma oblação vivida como imitação de Cristo. Então são os votos aqui, né? O desejo do Dom Felipe. Então, nós, oblatos, precisamos voltar para o nosso tempo, no lugar que Deus nos plantou, nas condições que estamos, favoráveis ou não, ou seja, a nossa casa, família, trabalho, lugar que habitamos, comunidade, enfim, no nosso meio. No lugar que Deus nos plantou, nas condições favoráveis ou não, faça Deus, é uma oração na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, né? Faça esse oblato voltar para junto dos homens do nosso tempo através do testemunho de uma oblação vivida como imitação de Cristo. Voltar quer dizer voltar do subiaco, né? Da vida interior, do mosteiro. Enfim, de junto de Deus, né, esse oblato possa ir ao mundo, aos homens de nosso tempo, através do testemunho de uma oblação vivida como imitação de Cristo. Então a gente segue Cristo para contemplá-lo e aí sim termos as moções necessárias e exatas para imitá-lo. É esse o rumo da nossa vida. É esse o caminho que nós temos que trilhar. Esse texto é belíssimo nesse sentido, belíssimo. E aí ele termina o último parágrafo dizendo: o oblato, um fiel que se oferece a Deus e se torna membro de uma comunidade monástica, ainda que a título diferente do monge, tem sua família, vocação, missão, preocupações, alegrias e esperanças, mas não se esquece de sua doação, oblação a Deus, abrindo-se ao Espírito Santo para que ele mesmo o conduza no crescimento da experiência de Deus e da imitação de Cristo. E aí termina a carta. Então, meus irmãos, fecha aqui com chave de ouro. Esse oblato, que é um fiel que se oferece a Deus e que faz parte da comunidade monástica, né? Tem família, tem vocação, tem trabalho, tem preocupações, tem correria, tem tudo que a gente conhece, né? Mas ele vai dizer: mas não se esquece. Quer dizer, você não tira de, né, do seu, sua vista, você não se esquece da sua doação, da sua oblação a Deus. E então abre-se ao Espírito Santo, abrindo-se ao Espírito Santo, para que ele mesmo o conduza no crescimento da experiência de Deus e da imitação de Cristo. Então, todo esse texto do Abade Felipe, ele é centrado na Trindade. É uma oblação ao Pai. E essa entrega ao Pai nos faz ser dóceis ao Espírito Santo, que nos conduz no seguimento de Cristo para desembocar na imitação do Senhor. Belíssimo e profundíssimo. Eu quis fazer estas reflexões, por mais que demanda um tempinho, para que a gente possa beber destas palavras. É preciso nos debruçar sobre estes escritos tão belíssimos, né? E meditá-lo. Então, reze e medite sobre isso, que a gente possa crescer na nossa oblação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.